Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 699. Conversas para ouvir, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais da tarde de domingo. Estamos em rumo.pt, nossa secção de podcast. Pode encontrar lá todas as emissões disponíveis para escuta e também para download. Hoje temos uma jovem autora. António apresenta a nossa emissão desta semana.
Boa noite, é com gosto que esta noite iremos conversar com Cátia Vieira, uma autora que agora é uma escritora, um romance, Lola, uma edição da Suma de Letras, o seu percurso nisto, na escrita, neste mundo que é um desafio da literatura. Para a mostra, aquilo que nos apraz dizer é: merece o percurso futuro ser seguido atentamente, sem outras considerações. Um excelente romance. Parece que estamos na presença de alguém que domina os utensílios da escrita, quase como um escritor e uma escritora, com um traquejo sedimentado nisto que é o mundo da criação literária. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo. Um abraço. Distanciamento físico, responsabilidade cívica, sempre melhores leituras.
Cátia Vieira nasceu em Braga, cursou estudos portugueses e frequentou o doutoramento em Modernidades Comparadas na Universidade do Minho. Em 2017, criou a conta de Instagram Books Turn You On, que conta com mais de 40 mil seguidores e na qual divulga as suas leituras e ideias sobre o mundo. Lola, editado pela Suma de Letras, é o seu primeiro romance.
Como é que surge este apelo, este gosto, esta vontade, a necessidade quase de começar a escrever, dedicar-se à literatura e à escrita?
Olá, António. Boa noite aos ouvintes também e obrigada pelo convite. Como é que surge a vontade de escrever? A escrita para mim sempre foi o sonho. Nem sempre foi um sonho que eu acreditei que poderia chamá-lo de meu, que poderia vir a ser a minha vida, a minha concretização, todo o meu processo de existência, não é? Mas sempre foi a minha vontade, era viver da escrita. De facto, penso que não vivemos num país que acalenta o sonho das artes, não é? Não acho que seja um país que nos faça acreditar, que podemos vir a realizar-nos enquanto artistas, enquanto escritores, o que quer que seja no mundo artístico. Mas esse sonho sempre esteve lá e, portanto, comecei por me dedicar numa perspectiva mais académica à literatura. Portanto, fiz licenciatura em estudos portugueses, depois fiz mestrado em teoria, o doutoramento em pausa, por não conseguir, provavelmente, conciliar dois tipos de escrita tão diferentes, entre a escrita no registro académico, e crítico, e a escrita criativa, não é? A nível de romance. Mas, portanto, essa vontade e esse sonho sempre estiveram lá para mim.
Uma das coisas, isto às vezes não sei, nem estou assim muito preocupado com o eco, e aquilo que provoca ou não este livro, este seu romance, este seu primeiro trabalho literário, de qualquer das maneiras. Não é um romance naquele sentido à maneira do tal coming of age, fruto dos tempos, não vou por aí. Isto é um romance e os romances têm, sem ser estabelecer o lado canónico, aquilo que se considera um romance, com personagens, o retrato, as personagens mais ou menos esvaziadas de conteúdo, personagens planas, a densidade ou não que elas possuem. Provavelmente sabe isso da teoria da literatura, e não vou para aqui desfiar autores e autoras que analisaram isto, nem interessa, não é o caso. De qualquer das formas, para primeiro livro, para primeiro romance, o livro não é desequilibrado. Ou seja, quando se aposta de uma forma emotiva o tal voluntarismo, a necessidade, porque em Portugal escreve-se muito, este romance de desequilíbrio ou desequilibrado não tem nada. Portanto, para quem lê, e eu coloco-me aqui no papel do leitor, o romance está todo ele muito calibrado, ou seja, há uma maturidade de construção intelectual a anteriori, se quisermos, como é que chega a caracterizar, a construir personagens que aqui estão, que são fundamentais. Já lá iremos perceber aquilo que é o tal motivo, aquilo que leva a estes ou a estas personagens desenvolverem, criarem autonomia ou não. Fico com a impressão e a sensação de que muitas vezes é argumentado e dito por escritores e escritoras que os personagens, a dado passo, se autonomizam do criador e seguem. A sensação que eu tenho é que, como leitor, estes personagens são personagens criados, imaginados, dada vida a uma espécie de sopro no barro original, mas sempre com o criador, para não lhe chamar outra coisa, a supervisionar o deambular destes personagens, quase que um romance em construção. É um pouco isto, desde o início até ao final, a sensação que se tem é esta. Pelo menos, para mim, é mais ou menos esta. Não me interessa saber se é verdade ou não. Como é que elaborou esta Lola?
Essa Lola vem de um período muito longo de reflexão de uma personagem que eu queria explorar. E, portanto, também tem muito que ver com aquilo que o António estava a dizer, não é? Esse processo de maturação literária, ou seja, durante muito tempo eu soube que queria escrever, mas também não me custava reconhecer para mim mesma que eu não estava preparada para começar a escrever. Ou seja, existe um período de maturação. Não só existencial como também literário, que neste sentido penso que andam de mãos dadas. E portanto, durante esse período que eu sabia que não estava pronta para me lançar à escrita do romance em si, eu estava pronta sim para pensá-lo e para pensar estas personagens. E portanto a Lola é uma personagem que vai sendo pensada. Por exemplo, eu ainda não tinha história narrativa para a Lola, mas eu estava a construí-la enquanto mulher, portanto, quem é esta Lola? Eu sabia, antes de mais, que não queria uma personagem típica, plena, como o António estava a comentar. Portanto, eu queria uma personagem com as suas complexidades, e essencialmente, infelizmente, muitas vezes as personagens acabam, quer masculinas, quer femininas, acabam por ter traços que lhe são característico nesta dicotomia que nós definimos enquanto masculino e feminino, e que eu discordo, mas portanto eu não queria criar esta personagem tipicamente feminina, ou seja, com aqueles traços que através desta dicotomia nós associamos tradicionalmente às mulheres. E portanto a Lola, por exemplo, ainda ontem recebi uma mensagem de um leitor homem que estava a comentar que se identificava imenso com esta personagem e que tinha pena porque via que se calhar não há tantos homens a lerem escritoras mulheres, e que portanto, por exemplo, que recomendava imenso este livro a amigos homens, exatamente por haver esta possibilidade imensa de auto-identificação com a Lola. E foi exatamente isso que eu quis procurar. Eu quis procurar criar esta personagem inteira, sem ser convencional, e portanto é assim que ela vai crescendo na minha mente. Depois surge a questão da narrativa e todas as personagens que lhe são associadas e todas as histórias, traumas, etc., como o próprio António referiu. Mas portanto é assim que surge este processo de construção de personagem. É um processo longo, pensado, com aquela própria ideia do, né, tinha um quadro que ia acrescentando post-its, não é, ideias, às vezes retirava porque não fazia sentido nesta personagem que eu estava a construir. Portanto, é algo né, elaborado com muito cuidado, atenção, e pronto, e é assim que surge esta Lola.
Uma das coisas, normalmente eu sou assim um bocado desconfiado, ou ponho-me assim um bocadinho de pé atrás, em relação a escritores ou escritoras que surgem, influenciados por aquilo que é a academia, a teoria, porque a teoria é muito importante, digo eu, no pós-construção da obra literária, e não vamos por aí, mas deixam-se espartilhar normalmente por conceitos, por dimensões teóricas, que acabam muitas vezes por esvaziar de tanto querer adjetivar, passa a expressão, o personagem ou as personagens, acabam por criar assim uma espécie de algo de muito ascético, muito cinzento, porque uma ficção, um romance, pressupõe, pelo menos para mim, uma certa agilidade na leitura, ou seja, independentemente do Anna Karenina ou Madame Bovary com 250 páginas, Anna Karenina com 700, não pressupõe um cansaço, um enfado, ou seja, leitores e leitoras mergulham na leitura, na construção, no romance, que é uma reinterpretação da vida todos os dias, se quisermos, uma forma muito ligeira, para dizer. Este Lola também não tem momentos, vamos lá, parados, assim, uma zona híbrida, uma terra de ninguém. Pelo contrário, é um romance com vivacidade na construção e no retrato, onde qualquer leitor ou leitora, depois das primeiras 14 páginas, é quase velocidade de cruzeiro e compulsiva na leitura deste Lola. Mas isto não quer dizer que haja ligeireza, bem pelo contrário. As personagens são imensas, agigantam-se, têm uma dicotomia vida, morte, amor, solidão. Não é o ódio da vida todos os dias, mas aquilo que é, por exemplo, Thanatos e Eros, uhum, é muito presente neste livro. Está em fundo, entre outras dicotomias, que são literárias, são poéticas, são civilizacionais, se quisermos, que é, ao fim e ao resto, o combustível que faz o processo da criação. Sim, isto a posteriori existe, o processo da construção da Cátia Vieira passou por aqui, ou permite-nos a nós leitores e leitoras ter esta relação com esta Lola, ou este seu romance.
Não, sim, exatamente. Aliás, os temas que está a falar, por exemplo, a minha tese de mestrado foi exatamente a relação entre Eros e Thanatos, num autor, uhum, português. Portanto, provavelmente estes temas que estão em Lola também partem daquilo que me interessa enquanto leitora, uhum, e também enquanto pessoa, porque eu acho que são espectros sempre, né, são diferentes facetas da mesma pessoa, né, enquanto quem somos enquanto pessoas, leitores e escritores. Mas, portanto, são esses temas que abundam neste livro, e de facto eu procurei, que estava a falar da própria, no ritmo de leitura, não é? Porque em Lola eu procurei construir a narrativa no espaço temporal de um ano, e portanto, uhum, quase como as estações, uhum, do ano, que tem esta cadência, não é? O livro começa ali em setembro, portanto vem o outono, o inverno, a primavera e o verão, e portanto a própria, não é, porque chamam muitas vezes o caminho a beijos, que, uhum, eu prefiro o termo romance de aprendizagem, portanto, sim, que vem, sim, do alemão ali, o Bildungsroman,
pois é, isso,
que tem exatamente este processo de maturação da própria personagem, que eu quis, de certa forma, associar às próprias estações do ano, não é? Quase a Lola vai esmorecendo ali nos primeiros capítulos, na primeira parte do livro, chega ao seu fundo, não consegue ver a luz, a um estado quase de imobilização total, quer fisicamente, quer emocionalmente, quer psicologicamente, e depois começa a sua fase de recuperação, nas partes posteriores do livro. Portanto, tudo isso foi pensado, todo esse ritmo, não que eu quisesse fazer exatamente aqueles romances ligeiros que se leem rapidamente, se fecham e arrumam-se na prateleira e nunca mais se pensou neles. Não era esse o objetivo, mas eu tinha de facto em mente uma cadência e uma estrutura para este romance que lhe iria dar esse movimento. Até porque eu acho também que às vezes o próprio movimento frenético eu imprimo nas palavras, na narrativa e na personagem, serve também para nos mostrar o próprio mundo interior e psicológico da Lola, que também é um espaço frenético, ansioso e caótico por vezes. E portanto foi algo orquestrado por mim, né? Pensado, propositado. E portanto, se é isso que passa, era também isso que eu queria transmitir, que eu queria passar no livro.
Uma das coisas também, quer dizer, que se percebe neste livro, ele, neste romance, nesta obra, está dividido em 5 partes. Começa realmente em setembro, o final do verão, está aí o outono a entrar. O calor, muito calor, depois os primeiros arrepios de frio, as primeiras chuvadas. No entanto, aquilo que interessa, já agora vamos começar pelo final do romance, não vamos contar a história, como é, isso não pode ser, de qualquer das formas, ele tem uma quinta parte. É um romance que se divide entre, vamos lá, o chão que ela pisa, que é o norte de Portugal, e depois o chão que ela pisa em 6 meses, que é Madrid. No entanto, a quinta parte é uma nova Lola que surge, se quisermos, deste processo dialético feito a 4 tempos, ou a 4 momentos. Porque iremos perceber que uma das figuras que simbolicamente está muito ligada a este seu romance é Le Chat Noir, é um gato, é sempre um gato, há sempre um gato silencioso, pachorrento, não é aquele gato que nós estamos habituados a lidar, o gato selvagem, aquele que mostra as garras quando é encurralado, portanto, é um gato mulher com gato em fundo. Um gato preto.
Exatamente.
No entanto, o que iremos ter também na quinta parte é Coen. Não Zappa, mas Coen. A nova vida é uma espécie de libertação dessa epiderme, dessa quase como uma passagem de hibernação de um tempo de autoconhecimento que vai adquirir depois uma nova característica, uma nova simbologia. No Coen, e aí já tem nomes, já existem nomes, porque é-lhe dito a Zappa não, porque Zappa é demasiado irreverente, demasiado experimental, demasiado escatológico e iconoclasta, portanto, Coen é a sensibilidade, é a poesia, é o silêncio, é o recato, se quisermos, é tudo isto que a personagem Lola, e não só, nesse quinto momento, é uma janela para a vida, se quisermos.
É sem dúvida isso, é aquela quinta parte, eu na altura...
Claro que isto, desculpe interromper, Kátia, desculpe interromper,
diga.
Isto não é um romance apologético, nem a provocar proselitismos nos leitores e nas leitoras, é a literatura, mesmo assim, é mesmo a escrita, mesmo assim.
Sim. Exatamente. Na altura, por exemplo, eu estive bastante indecisa como é que, a nível de estrutura mesmo formal, como é que eu iria terminar, se iria fazer uma quinta parte, se aquele capítulo que constitui a quinta parte seria inserido na quarta, etc. Mas eu quis mesmo fechar aqueles 4 ciclos, como estava a dizer, não é? Quase que depois abre-se uma janela para a vida e é daí que surge esta quinta parte, esse gato que vai estando lá de fundo, que vai passando pela Lola nas ruas do Porto, que depois vai encontrando por Madrid, e depois que surge, pronto, desta forma simbólica no final também, e que vem a ser o Coen da vida dela, é sem dúvida uma imagem com a qual eu quis fechar o livro, a Lola, um aeroporto e o gato Coen, não é? E a vida, como estava a dizer, António, é mesmo assim, não é? Às vezes dá-se estes ciclos perfeitos. Eu penso que muitos de nós, parecendo clichê ou não, por vezes damos por conta de que estamos a fechar um ciclo. Nós, eu acho que muitas vezes nós temos essa sensação, pelo menos eu tenho, em determinadas fases da vida, há um ciclo que está a ser fechado, há um ciclo que está a ser iniciado, e a Lola tem consciência naquele preciso momento de que isso também está a acontecer. E eu acho que há algo de poético, há poesia nessas fases da vida, acho que há beleza, há harmonia, há equilíbrio, porque a vida é difícil, mas também consegue ser bela e harmoniosa. E eu acho que o que acontece à Lola não tem nada de clichê, não tem nada de final que só acontece nos filmes ou nos livros. Pois, não, eu acho que é um final simples, harmonioso, e profundamente realista.
Não, e o interessante até disto é que a gata Gaspar.
Exatamente.
Portanto,
exatamente.
A gata Gaspar.
Que ele mencionava isso, o Pedro, a certo momento, mas ela depois, que poderia haver outras por aí, de facto. Mas é o Coen com o qual terminamos, não é?
Vamos aqui também ainda uma das traves deste livro, que é Le Mépris, de Jean-Luc Godard, e também O Estrangeiro, de Albert Camus. Sinaliza aqui, entre outras questões que aqui levanta, de ordem intertextual, ou se quisermos transliterário ou transcultural, uma espécie de fios onde os referenciais que constroem de uma dada maneira do narrador, ou pelo menos da personagem que vai vivendo muito desta trama, tem a ver com Gloria Steinman, tem a ver com livros da cultura. No entanto, há aqui uma espécie de exercício de auto-ironia, ou pelo menos um piscar de olho ao leitor e à leitora, quando nos quer dizer: eu sei muito bem o que estou a escrever. Quando, num assomo de consciência desse personagem que vai desenvolvendo esta história, esta ficção, quando deixa cair duas vezes, pelo menos, a questão da literatura da autoajuda, quase como nos dizendo: parece, mas não é.
Não é.
Portanto, pode parecer, mas atenção, não é, nem pelo contrário. Portanto, há dois faróis: os filmes, o cinema, um livro, também importante, e depois também, volta e meia, uma espécie de: é muito fácil cair nesse ardil, ou nessa armadilha, nesse alçapão, mas isto não é nada disso, bem pelo contrário. Portanto, também nos vai sinalizando, e não é só a juventude com inteligência de sapo, que anda no Tinder, que anda no... Portanto, essas coisas estão aqui para atentamente serem lidas e interpretadas, digo eu.
Sim, sim, exatamente. Foi exatamente isso que a própria Lola chega a certa altura, não só ela tende a desprezar a literatura de autoajuda, né? Como ela diz, aquelas prateleiras que ela gosta de ignorar e menosprezar, e que até certo ponto ela questiona se será o passo correto, visto que ela está numa fase da vida muito pouco equilibrada. Portanto, ela até se pergunta: será que então eu deveria olhar para essas prateleiras com menos arrogância, não é? Menos snobismo literário. Mas o que é certo é que ela vai ignorando e vai se agarrando a determinados nomes, mesmo quando vai para Madrid, surge o Walt Whitman. Portanto, ela vai se agarrando ali às referências dela e aquelas que ela julga serem as palavras para ela. E portanto, sem dúvida que é isso. O próprio livro também acaba por explorar acaba por ser o tema principal, a questão da saúde mental, portanto da ansiedade, mas em nenhum momento se transforma num livro de autoajuda em forma de romance, não é?
dizem por aí que te has vuelto un poco loca y que dejas que todo pase, te da igual. Que tras todo ese tiempo en el que estuviste tan cerca, que estuvo casi en tu mano al final, lo dejaste escapar. Dicen por ahí que te pule la tarjeta como el gato karateka que siempre ha habido en ti. Estás mucho más delgada de salir entre semana que largas las madrugadas cuando te sobra una almohada, que estuviste casi al lado, solamente un paso, solamente un paso, y otra vez lo dejaste escapar. Se fue, a ti ahora te da igual. Dicen por ahí que andas toda disparada, solo a base de ensaladas y alguna que otra manzana, entre horas va muy bien. Te recortarás la falda, todo lo que haga falta, que ya eres una experta en aparcar por manasaña, que te pones todas las noches, luego coge tú el coche y que te jode recordar el nombre, el nombre. El nombre de ese hombre que se fue, y a ti ahora te da igual. Que se fue, y a ti ahora te da igual. Dicen por ahí que te jode recordar el nombre, el nombre de ese hombre que se fue, que se fue, que se fue, y a ti ahora te da igual.
Há um dos momentos que passa assim um bocadinho a correr neste livro, páginas 111, 130, 129, não sei dizer, que é a cena do dia, ou é pelo menos o episódio do dia de finados, em que cai-me na sopa um Messias. Portanto, é morte, ressurreição, é uma nova vida. No entanto, iremos perceber que daí até à véspera de Natal, para a noite consoada, com Dulce Gaspar, muita água ainda irá correr neste processo. É a decisão de ir para a Universidade Complutense de Madrid, a integrar-se num grupo de estudos sobre uma escritora espanhola contemporânea. No entanto, temos estas duas datas que ela é obrigada realmente a desenquadrar-se desse conforto, dessa almofada que é o doutoramento, apesar de todos os equívocos e contratempos com os orientadores, com os seminários que tem que apresentar. Tudo isso leva a uma decisão irreversível, que é vou mesmo para Madrid após esse tal Natal e após esse intervalo entre o culto dos mortos, o fim da vida, o fim de uma vida e o surgimento de uma outra nova.
Exatamente, exatamente. Às vezes pergunto-me porquê a quantidade de metáforas religiosas que surgem neste livro e que provavelmente vão surgir noutros, porque a verdade é que, claro, eu fui criada enquanto católica. Durante os meus pais acabaram por me colocar, por vários motivos, num colégio privado religioso até ao nono ano, e quando saio de lá eu saio a dizer: eu não acredito em Deus. Uhum. E portanto eu costumo dizer que para os pais pensarem duas vezes antes de meter um filho num colégio religioso, porque se calhar o resultado vai ser o inverso, porque eu saí de lá a questionar tudo aquilo que tinha ouvido e aprendido, mas apesar de tudo acaba por ser um universo, o universo religioso acaba por estar muito presente na minha própria obra. Uhum. E isso ainda é algo que eu tenho de compreender o porquê, mas sem dúvida que existe esta referência ao Dia dos Finados. Ela recebe o e-mail nesse dia, num dia em que a sua vida estava estagnada.
E uma situação muito importante também aqui no romance, que é quando a reaproximação de Catarina e Tiago, que são dois mundos completamente diferentes da Lola.
Exatamente.
Uma forma de Lola mostrar que é uma nova vida que aí virá. É o corte de cabelo.
Exatamente, exatamente. Há uma variedade de simbolismos que surgem no livro, exatamente para cortar essa ruptura. Uhum. Porque a Lola ainda não sabe, ela sabe geograficamente que vai para Madrid, mas
depois
não sabe o que é que surgirá dessa mudança. Mas o que ela sabe é que há ali uma ruptura, há ali um corte. Uhum. E não só que é simbolizado como esse Messias que lhe cai na sopa, no fundo, que é algo que lhe vem, não é? Como nós dizemos em português corrente, mesmo a calhar no momento em que ela mais precisava de uma mudança, e portanto até surge de uma aprovação num doutoramento, é que ela já se tinha esquecido daquela candidatura, portanto ela já se tinha esquecido. Como ela disse, eram vários investigadores a concorrer ao mesmo lugar, e para quem está no meio académico sabe que é exatamente assim, portanto tem muita gente a concorrer ao mesmo lugar, e portanto nem toda a gente o consegue, naturalmente. Ela até já se tinha esquecido, consegue o lugar. E depois lá está, existe essa reaproximação de duas personagens que ela não consegue tolerar, essencialmente também porque partilha casa com uma delas, e portanto é quase uma invasão também do espaço privado dela, e que ela não consegue partilhá-lo. E também então surge depois essa simbologia, não é, do corte de cabelo, que ela própria, mais uma vez, menospreza e até um pouco sarcástica em relação ao ato, de facto ela até faz uma brincadeira, não é, que tal como outras pessoas, não é, quando mudam de vida, mudam de corte de cabelo, e ela dá por si a fazer algo profundamente um clichê, não é?
Pois.
Que ela própria nota, mas faz, e portanto também para simbolizar esta ruptura. E é interessante ver como ela, quando o faz, sem pensar nisso, mais tarde no tal Natal, na tal véspera, como o António estava a dizer, ela dá por si a rever-se na mãe com um novo corte de cabelo. Portanto, e não foi algo consciente, mas de facto, como ela comenta, nunca o tinha tido tão curto, e do nada olha para a mãe e quase que vê um espelho de si mesma.
Si mesma, claro. Claro. E outra coisa importante, já agora, nesta parte, é que comemora o aniversário, mais um ano de vida, em Madrid. Portanto, também isto pode ser lido ou percebido ou interpretado de uma forma que é um bocadinho esta, é uma nova etapa que se inicia fora, porque caso contrário esta ronceirice lusitana continuaria sempre quase como a velha história da pescadinha de rabo na boca, a repetir-se uma espiral de ansiedade, de insatisfação, de mal-estar. Apesar dos momentos pontuais de satisfação com o grupo de amigos, Simone, o próprio Pedro, de qualquer das formas, este estar fora do país, e aliás é tudo assim um bocadinho fruto dos tempos, um bocado aquilo que se costuma dizer, é o tempo que vivemos, um encontro que será importantíssimo é feito nestes novos automóveis de aluguer, o Uber, conhece um companheiro de ruta, de viagem, como se costuma dizer, um companheiro de viagem, que lhe vai apresentar cenários para a dimensão artística que procura denudadamente a partir de uma frase inicial, dita até pela avó, A avó, a rapariga, deixa os livros e vai-te à vida. Portanto, há aqui uma ligação entre o início e o final, ou aquilo que será depois as opções finais por parte de Lola.
Exatamente, ela começa, porque existe essa, sempre essa dicotomia, não é? Como a Lola diz, enquanto que os livros são o universo interior dela, uhum. a fotografia é o universo exterior, portanto, uhum. um obriga a olhar para dentro e a fechar-se, uhum. e outra obriga a olhar para fora, não é? E encontrar, procurar, explorar, e portanto são quase dois universos completamente antagónicos dentro uhum. de uma mesma pessoa. E chega a certo momento no romance que, de forma gradual e que quase vai passando assim despercebida, não é? Que ela vai se afastando do livro, por exemplo, ela chega ali a fazer quase um período de hibernação, na altura do próprio aniversário, especificamente, que ela vai, neste período de hibernação, no próprio caminho para casa, uhum. naquela caminhada, ela vai ouvir poesia através do telemóvel. Portanto, os livros vão estando sempre presentes Sim. nessas fases uhum. de vida mais silenciosas, mais esvaziadas de existência, mais negras, mais solitárias. E depois, exatamente a partir dessa personagem, desse cruzamento com o Angel, uhum. através de uma viagem partilhada, uhum. ela vai começando a agarrar-se mais à fotografia. E portanto a uhum. fotografia acaba, tal como a avó dela lhe tinha dito, acaba por ser o vínculo que vai começando a ligar à vida. Como ela diz a certo momento, é como se a avó sempre soubesse que ela ia precisar de uma boia de salvação. Portanto, é aquilo que a vai começando a agarrar à vida, a exteriorizar-se. Uhum. E sem dúvida que essa personagem espanhola é essencial para esse processo, através das próprias experiências distintas que lhe vai dando, e que, como qualquer criador ou artista sabe, a experiência é fundamental à criatividade e à criação, e é isso que vai acontecendo com a própria Lola.
Uhum. É um personagem também, como dissemos, de mulheres, a avó Teresa, a mãe Dulce Gaspar, Lola, que é mesmo Lola, não é Dolores, nem Glória, nem nada que o pareça, é mesmo Lola, apesar de ali a dado passo a Simone num deslize, num lapsus língua, a tratar por Lolita. Uhum. De qualquer das formas, é um romance de mulheres, e uma das um dos momentos... também é um romance de mulheres com pai, amigos, homens em fundo. De qualquer das formas, uma das cenas, também um dos episódios de densidade, Matosinhos, a casa do chá, naquilo que é a marginal da Marechal Gomes da Costa. De qualquer das formas, pressupõe-se, apesar de ser inverno, apesar de ser a transição para a primavera, para uma nova estação, a verdade, o conhecimento, o porquê dessa mágoa interior que estas duas mulheres possuem, e a sensação que se tem é que o mar continuará sempre com marés vivas, com marés baixas, baixa mar. Portanto, tudo isto num cenário que provavelmente o facilitismo é dizer com nevoeiro, com chuva, com vento, mas se calhar até não. Porque depois, uma das formas que iremos perceber é que a própria personagem se virará para si, para dentro, irá perceber-se, e aí, sem aquela vulgaridade da paz interior, mas pelo menos compreende-se e compreende o mundo, olha para o mundo sem aquela zona híbrida, uma terra de ninguém, o cinzentismo, uma espécie de peso constante no olhar, na simbologia que pretende dar ao mundo e à vida. É um pouco esta ideia que também transparece, ou é passível de ser lido e interpretado esta Lola.
Sim, sem dúvida, é exatamente isso. Não há essa ideia de conseguir a paz interior. A Lola muitas vezes refere à questão da paz de espírito, que eu acho que são coisas diferentes, uhum. Principalmente para a questão da ansiedade, não é? Uhum. mas existe essa necessidade de falar a mesma língua que o mundo fala. Portanto, a Lola, como costuma dizer, é muito boa em palavras, muito boa a estudar palavras, mas depois não consegue falar a mesma língua que a vida, que o mundo anda a um ritmo diferente dela, e eu acho que isto é algo que eu acho que, não sei se é geracional ou não, mas que muitas pessoas se conseguem identificar. Muitas vezes nós não andamos no mesmo compasso do mundo e nós temos consciência disso. E, portanto, é compreender o ontem para conseguir compreender o amanhã. E existe, sem dúvida, essa tensão. Absolutamente um romance de mulheres. E existe uma tensão, um trauma familiar, portanto, entre a Dulce Gaspar, portanto, a mãe, e a Lola, que, sem dúvida, o mar e a violência do mar, a agressividade do mar é algo que está constante, mas que parte desta recuperação e desta reconstrução e maturação desta personagem é também essa, um diálogo profundo com a sua mãe, com a personagem, né? Com a Dulce Gaspar. Sim, sem dúvida.
Depois temos também um dos momentos importantes, que é a possível ligação entre vivências, experiências, algumas, um plano, vamos lá, de uma certa ligação em rede entre o pai de Pedro, Lola, e o pai de Lola. Quer dizer, apesar de homens que não estão presentes, distantes, há uns fogachos de pai de Lola em Madrid, porque possui um estúdio que poderia ser, mas não quero, prefiro ter uma casa onde irei encontrar uma barata. A barata é a resistência, é aquela que sobrevive a tudo e mais alguma coisa, até uma tragédia nuclear, se for preciso, se necessário for. No entanto, há aqui uma espécie de quase em analepse ou em flashback, perceber a dor e o distanciamento que existe entre estas personagens, entre estas três, Lola, Dulce e o pai. O porquê? 24 anos, jornalista, o que é que aconteceu? E depois uma forma de, vamos lá, de pacificar ou apaziguar e aceitar a vida é, não quero fazer nenhum teste, a minha vida é esta, foi esta a minha vida que me tocou, que eu decidi viver, e é a partir daqui que irei viver. Depois o pai de Pedro também, 15 anos após, também bate à porta, também se conhecem, e a tal metáfora do gato vadio em Madrid, que volta e entra e é, vamos lá, recebido para a tal nova vida, quer dizer, esse tal gato Cohen, que tudo isto importante também, numa espécie de pináculo perfeito, ou uma abóbada perfeita.
Exato.
Para se perceber que estas capelas não são tão imperfeitas com esta abóbada que é colocada, que dá uma harmonia final depois, se quisermos, sem proselitismo, sem endoutrinamento, a este excelente romance.
Sim, exatamente isso. Eu queria começar a falar há pouco dos os ciclos. Durante muito tempo eu questionei-me se eu queria escrever um romance com um final aberto ou fechado. Durante muito tempo estive mais inclinada para escrever um romance com um final aberto, e portanto não poderia haver essa questão dos ciclos, né, desses ciclos perfeitos, né? Porque as capelas não são assim tão imperfeitas, não poderia dar este fim de ciclo. Mas e, então, de certa forma, a partir ali da segunda parte, eu comecei a compreender que eu, enquanto escritora, não conseguiria dar um final aberto a estas personagens que eu estava a construir. Para mim elas mereciam um final fechado, e portanto esses ciclos de que tanto fala. E importante para mim era exatamente mostrar que a Lola parte para Madrid quase sem conseguir cuidar de si mesma, e sai com um gato que não é mais do que uma simbologia de que não só consegue agora cuidar de si mesma, como consegue cuidar de um outro ser que está agora dependente dela à mercê dela, aos cuidados dela, e portanto eu acho que é algo pequeno e ínfimo, mas que mostra a maturação e a aprendizagem desta personagem, que parte exatamente dessas questões familiares, de chegar a conclusões de que se calhar determinados testes não são necessários, de aceitação. A aceitação é muito importante para a vida, daquilo que somos, daquilo que fizemos, daquilo que construímos, para que consigamos olhar para a frente. E eu acho que é essa percepção que também só é possível de conseguirmos quando também há abertura e conhecimento da nossa vida, porque eu acho que o que faltava à Lola era havia um espaço cinzento ao qual ela não tinha acesso, que era também parte da sua vida, não é? Que era a explicação, a justificação do porquê da sua família ter falhado, da sua família ter sido destruída. Portanto, há algo que era essencial na sua vida e que não lhe tinha sido explicado, não lhe tinha sido contado, e eu também acho que é muito difícil avançarmos para a frente sem informação tão valiosa para quem somos, não é? Para quem somos enquanto indivíduos. E, portanto, a partir do momento que ela consegue essa informação, que ela consegue fazer a gestão dessa informação, também consegue abrir caminho para ser ela despida de traumas, de medos e inseguranças, para ser a Lola.
Uma das coisas também, apesar de estarmos já no final da nossa conversa, é um romance, é uma escrita baseada naquilo que muitas vezes se designa conceitos como o chiaroscuro. Quer dizer, o luminoso, o noturno, o caminho, e é um romance essencialmente noturno. Uma grande parte, dois terços, é passado na noite. Final do dia, noite. No entanto, também é um romance de, se quisermos, expiação, redenção, onde os personagens conhecem o inferno mesmo, ou as portas do inferno. Não abrem, não entram, mas há aqui a sensação que muitas vezes a impressão que se tem é que Catarina ficou muito próxima dessa porta, desse abrir a porta do inferno por comodismo, pelo menos por falta de, vamos lá, poder interior, de um magma que normalmente assola ou estes personagens vivem, e depois percebemos que, para além da expiação, deste não é um ritual iniciático, no entanto, os personagens acabam por, pelo menos Lola, o personagem central, acaba por realmente encontrar uma espécie de farol neste caminho, que é o caminho da vida. Vamos lá, voltamos outra vez, sem aquela coisa do coitadinho, de uma espécie de moleza, ou, como dizia o grande escritor Céline, meli, melo, ron, ron. Não é isto que se passa aqui, quer dizer, uma linguagem para épater le bourgeois. Quer dizer, é uma linguagem poderosa, e vemos isso, que a literatura, o texto, a história, o romance é redentora. O casal de velhos num parque em Madrid, lendo livros à sua maneira. Também é um pouco este, vamos lá, este arco simbólico que está neste romance.
Sim, exatamente. Passa-se essencialmente à noite também, exatamente porque, obviamente, o dia, não é? Essa dualidade entre dia e noite está associada a determinados sentimentos e experiências, e, portanto, a Lola, durante muito tempo, a sua própria experiência interior é muito associada ao ser noturno, não é? Ela sofre de insónias, ela acorda muitas vezes de madrugada, ela passa horas acordada, ela vai muitas vezes jantar fora, portanto, é muito feito na noite. As próprias festas em Madrid, às quais ela vai, é muito, sem dúvida, um romance noturno, e que andam ali a roçar, não é, as portas do inferno, como estava a dizer. Aliás, há um certo momento que a Lola está a falar sobre o metro do Porto, o facto do metro do Porto não ser subterrâneo, e de como ela gosta de aceder
às catacumbas, ao fim e ao resto.
Exatamente, às entranhas da cidade, ao pútrido, àquele cheiro desagradável, àquele bafo, mas depois sair muito rapidamente. Portanto, há sem dúvida esse contacto. Penso que há há lutas neste romance, essencialmente três lutas: a luta de Dulce, a luta de Lola e a luta de Catarina. Umas são ultrapassadas, outras ainda não. Como eu disse, o romance tem o arco temporal de um ano e, portanto, no caso de Catarina, um ano não foi suficiente para ultrapassar e conseguir vencer determinados medos e determinadas inseguranças. No entanto, também deixo uma palavra essencial, que certamente quando ela está a falar com a Lola no Marquês, ela diz: eu ainda não consigo sair, mas o ainda prova de que provavelmente chegará o momento, que não chega a ser coberto, né, neste romance. Portanto, há essa tentativa, há essa vontade destas três mulheres vencerem as suas, cada uma tem a sua luta, umas interligam-se, né? Mas de as vencer. Mas, portanto, existe sem dúvida essa questão dessas dualidades, dessas visitas, né, ao inferno. O próprio diabo é referido algumas vezes, né? A Lola por vezes diz como o bicho vermelho foge da cruz. Portanto, existe sempre este contacto, este quase contacto, mas também a fuga constante de se chegar a algo mais luminoso, né? Algo mais positivo, mais harmonioso, não? No final de tudo.
Minutos finais da edição número 699 de Livros com Rumo. Hoje tivemos como convidada Cátia Vieira, a propósito do seu romance de estreia, Lola, uma edição da Suma de Letras. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Marcamos encontro, contamos consigo. Tenha uma boa noite.